programa Edson.
Isso! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não interessa onde esteja, bom que você está aqui no nosso arraiá para ver mais uns problemas, mais umas coisas erradas que podem acontecer com você. Então se prepara, porque a régua! A régua! Égua! Rapaz do céu, eu não subo nem jangada, imagina eu entrar num tubo que vai para debaixo d'água. Tô fora do negócio desse. Agora vai! Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, já falei, não importa onde seja, bom que você tá aqui conosco no nosso arraiá. Eu, Alexandre Menini, e mais vó Emicei desse outro lado aqui, que é o Fernando Anatti, que tem um probleminha com o dente dele.
Nós vamos trazer mais um programa feito por um especialista para vocês, com os desafios do mundo digital e da terra preta, da segurança, mas numa linguagem fácil, divertida, você poder aprender alguma coisa e contar a história amanhã, depois, para os outros, mas sem nunca esquecer a dose da polêmica e da acidez. Boa noite.
Exato. A gente tem que falar que vai ter problema, mas a gente também tem que falar que nós perdoa e pede desculpa, né? Pois é. As coisas tá feias aqui no mundo digital. Nos botões dos 8-bit a coisa tá entortada. Tá tenso. Que nem os caras falam, os modernos, né? Fala que tá tenso. Né? Tenso pra mim era outra coisa, né? Mas então... Agora vai, fica assim mesmo. Bom, e qual que é a prova da semana? Ou melhor, qual que é a frase da semana?
Não importa a área, quando o apetite pelo risco supera a linha base, estamos perto de fracassar. Essa frase, ela se aplica a tudo, todas as áreas, e até o que a gente vai ver agora. É, para quem não gosta de tomar banho, que nem o vosso um ser...
Que tá no frio, né? É, aqui é assim, né? Eu já não, todo dia acordei e já tava achando que não era mais homem, que era mulher também, porque não achava nada para fazer, as necessidades, logo cedo. E aí a bacia lá, já jogar água quente para poder não gelar a bunda, né? Então, não vou falar para você, não é fácil, na roça coisa é difícil. A roça coisa difícil, é por isso que nós anda com a mardita, ó. Ó! Ó! Mas não é isso aqui, não. Isso aqui, ó. É que a gente, o garrafão tá caro, então a gente aproveita as cachaças de pinga mesmo, entendeu? E assim, só assim pra esquentar, né? Já que não dá pra tacar fogo em todo mundo que nós tem raiva, nós usa os arcos, a chaleira pra esquentar a água da bacia. Pra lavar banho tcheco, sabe? Tcheco, assim. E acabou o problema, porque não dá, né? Não dá certo. Bom, agora vou largar o caipirinha de lado, que senão cansa falar assim. Dá um trabalho danado.
Tô acostumado, é.
Dá um trabalho danado. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Essa notícia aqui mostra o quanto as pessoas ignoram a segurança. Quando ele fala que ignora a segurança, não é a segurança digital, não. Quantas pessoas atravessam até hoje fora da faixa de segurança? Quantas pessoas ainda dirigem sem um cinto de segurança? Né? Quantas pessoas, para dizer que são felizes, acreditam no brinquedinho e faz assim? Na hora que está descendo. E morreu uma aqui, perto, né, da... Bandeirantes ali, que foi no que desceu mais rápido que o brinquedo, né? E aí? Então, segurança, cara. A pessoa só lembra de segurança na hora que dói. Na hora que machuca, na hora que dá prejuízo, né? A gente tem uma notícia triste de uma pessoa que procura a gente com um problema seríssimo, um desfalque absurdo, uma conta. Nós ficamos tristes, impactados, né? E assim... Tá feio o negócio. Você quer fazer parte das pessoas que tá tentando sobreviver no meio de tanto perigo ou você quer continuar com a teimosia de não atualizar nada, usar coisa velha? usar a senha 1, 2, 3, 4, 5, botar a data de aniversário, a data de nascimento dos filhos, né? Fazer o nome da mãe. Mas é, gente, pense um pouquinho. O que a gente vai falar aqui, você já deve ter visto. Os caras criaram o submarino todo modernex, caprichoso, bonito, para as pessoas entrarem dentro e visitar os destroços do Titanic, que já afundou faz mais de 100 anos. Mas o ser humano não consegue se conter de curiosidade. Ele quer descer lá, né? Quanto que é? 4.500 metros, 3.800 metros, até 4. Acho que o primeiro é 3.800 e depois o resto é 4.300, 4.500 metros de profundidade. 4 quilômetros embaixo do nível do mar. Né? Beleza? A pressão disso daí é gigantesca. É escuro, é um breu. É feio o negócio. Mas os caras estavam, uma turma juntou e pagou 250 mil dólares por cabeça para ir visitar. Ah, tá. E aí, o que que aconteceu? Deu zica. Sumiu o. O bicho está todo mundo procurando, disseram que hoje acaba o oxigênio
Já foi, eles já assumiram oficialmente que tinha implodido e acharam os destroços a 500 metros do Titanic.
Os destroços, ou seja, eles nem viram, né? Acho que explodiu.
Mas então, você imagina o que você está falando, a pressão que é para o cara fazer um lance desse, tá? Antes da gente ser criticado, eu vou só fazer um comentário aqui. Existe uma diferença entre o submergível e o submarino. Um é autônomo, funciona com tudo que ele tem ali dentro, que é o submarino, e tem esse outro tipo de embarcação que eles estão fazendo, né? Que eles estão usando. Pronto, aí chegou, chegou, né? Tem outro tipo de embarcação que os caras, eles ele é alimentado por um cabo elétrico ou por alguma outra coisa. Então,
Tipo batiscafo.
exatamente, né?
Sino
Então,
de mergulho.
mas porque, por exemplo, para ele não precisar carregar a bateria, o motor, o oxigênio, ele vem por outra via para fazer só o brinquedo ali, né? Submarino é o um nome genérico para todo mundo entender do que a gente está falando. Só que daí assim, afundou, não é? No domingo. E daí agora, quem estava lá morreu, ponto. O que começou a aparecer de notícia agora, né, que é o mais interessante de tudo, é que a dona do submarino demitiu um especialista que alertou sobre um problema de segurança em 2018. Então, igualzinho acontece na segurança da informação. Você é o cara que fala, né? Você que é o ruim. Porque se não tivesse falado para ninguém, ninguém estava sabendo. Então, quando você expõe um problema, você acaba sendo demitido, você acaba sendo prejudicado. E aqui, situação foi sinistra, né? Esse especialista, ele falou que tinha um problema, a certificação que os caras estavam tirando de segurança era só até 1.300 metros embaixo d'água. E para visitar os primeiros pedaços do Titanic, 3.800. A empresa demitiu ele e falou que ele estava liberando segredos industriais e confidenciais da empresa. Então, cara, ele não pode falar a verdade, né? Porque se daí falou a verdade, foi demitido. Nesse caso, pelo menos esse cara está vivo, né? Mas beleza. E daí agora deu todo o desastre. Deu todo o desastre que a gente vai desenhar.
Quantas vezes a gente já falou que segurança não tem meia verdade? É zero e um, meu amigo. Ou você está seguro ou você não está seguro. Quando você já tem uma probabilidade de não estar seguro, aí você começa a ter um risco. Além, você vai medir o risco.
Qual é o seu apetite pelo risco?
Né? Aí o apetite do risco custou por cabeça 250 mil dólares para ir para baixo d'água para ver o bagulho lá, de curiosidade. Pô, não curte o Leonardo DiCaprio, a Kate Winslet lá para ver o filme, quiser ao vivo a cores. Beleza. Se você procurar na Discovery também tem imagens oficiais sem o filme, você pode procurar também.
Exato, tem vários documentários muito bem feitos, por sinal.
Inclusive a equipe que fez o trabalho de filmagem, que encontrou os destroços. Os destroços os caras já sabiam, vai. Mas foi lá e filmou a primeira vez tudo que deu origem à ideia de filme. Eles também têm vídeos públicos que podem ser vistos. Então, cara, sei lá. É, não, tudo bem. A emoção não conta de estar lá. Bom, pagou-se o preço. Né? Pena que essa notícia do cara que tinha já levantado a lebre aí do problema já não tinha sido amplamente difundido para as pessoas tomar vergonha na cara e nem tentado descer a bagaça, né, cara? Né?
O Ale, se o cara fosse sozinho é uma coisa, né? O pior é levar mais um monte de gente. É... E uma não, coisa.
O cara que demitiu o outro estava no buraco não. Lá.
Será que os caras vão pro mesmo céu que o padre do balão?
Eu acho que pela profundidade. Eu devia estar falando com Ulisses Guimarães, né?
Cara, você imagina só. 3 mil metros, 4 mil metros de pressão.
É uma atmosfera a cada 10 metros. Então a gente está falando de 4 mil atmosferas. 4 mil, transformar isso em fazer um cálculo. Cara, o ferro tinha que ter no mínimo uns 10 centímetros de espessura para segurar tudo isso. É muita pressão. E não é só isso, né? Tem tudo uma engenharia por trás que tem ângulo de corte, né? Tem a curvatura envolve, né? Que você pressiona de um lado, ele segura do outro. Então tem várias coisas que a gente nem sabe como que é. Ah. A gente não é engenheiro. Mas, cara, O zóio sartou da cara.
Não deu nem tempo, cara. Nessa profundidade, eu acho que a hora que o cara ouviu a primeira trinca, puf, entendeu? Já não dava mais. Falou que implodiu o negócio. Então, mal. Muito mal.
Tocar a musiquinha do Titanic pros caras. Cara, essa semaninha aqui, se a gente pega atrás da gente um vídeo, né, só com cenas pitorescas, né? O Titanic afundando, o Hindenburg pegando fogo, o terremoto lá balançando a ponte de São Francisco, que caiu depois lá. Então, daria para fazer um drama, né? Mas então, na vigia, olha lá. O problema foi na vigia que estava certificada para 1.300 metros. Que interessante, né, cara? Tão óbvio, cara. Você tem equipamentos que ele aguenta até 1.300 metros, você vai a 4 mil, tem ainda. Que conta? Será que é tão difícil fazer a conta assim?
Mas então, vale. Não, mas Ale, é exatamente igual na segurança da informação. Mais vale o selinho do que a certificação de verdade, entendeu? Do que a segurança de verdade. O cara tinha o adesivo colado ali de... passei pela certificação, entendeu? É igualzinho na tecnologia. O cara paga pelo adesivo, entendeu? Pelo check e lá, mas ele não tem nada.
Você falou um negócio engraçado. Aquela moto Dafra também tem os adesivos que passou pela certificação, só que tá falando do limite de peso lá. Aí os caras são mais gordinhos e tal, carrega mais peso na moto. As rodas começaram a quebrar porque era de ferro fundido, passava do limite do peso e ninguém falou nada, né? Simplesmente a Dafra sumiu do mercado e ninguém falou nada, que esse era um dos problemas, né? É como fala o negão lá? Pois é. Bom, fica a dica então, né? Não se arrisque tanto, né? Pense nos atos que envolvem o que você vai fazer. Aí tem um amigo meu que falou assim, pô, mas tem cara que pula de paraquedas. Cara, meu primo mesmo pula de paraquedas. É mais seguro que isso aí, garanto pra vocês.
Mas é o risco que o cara tá assumindo de qualquer jeito, né?
É o risco, exato. Ele depende dos equipamentos. Tem 3 equipamentos que vai ajudar ele? Sim, tem 3 e tem a sorte também. Tem uns caras que já aconteceu umas coisas malucas que era pra ter morrido e não morreu.
Então, se quando você anda de montanha-russa, a hora que a montanha arranca, você já fala: caraca, eu tinha tanto boleto para pagar, que besteira que eu tô fazendo aqui, né? E chega no outro lado, você imagina só no negócio desse.
Pois é. Bom, continuando nossa desgraça aqui, Movie Transfer, Movie Cloud estão com vulnerabilidades monstras. Isso aqui é um sistema para troca de arquivos e tem muita gente utilizando. Para falar a verdade, a gente tinha vários sistemas de troca de arquivo, né? Tinha o Mega, tinha o próprio Yandex faz, tem vários, né? E deu uma miada, né? Começaram a sumir do mercado. Você pode reparar, por quê? Porque o armazenamento ficou caro. Essa que eu acho que é a explicação mais plausível para isso. O armazenamento ficou caro. Até as empresas que mantêm sites no ar sabem que está mais caro você armazenar dados em servidores, principalmente porque as pessoas largam coisas para a eternidade lá, né? São acumuladores digitais, vamos falar assim. E aí aconteceu essa bagunça em cima desse Moovit. Eu não sei se alguém daqui usa, eu não sei se aqui que acompanha a gente faz uso disso, mas a coisa tá feia, que de 31 de maio para cá é só problema. Tem vulnerabilidade, tiraram o sistema do ar, puseram de volta, puseram o patch, pois acharam o esquema injeto. Então, estranho é isso, que está indo e voltando e ninguém resolve.
É assim, eu acho que a diferença desse Moovit para sistemas tipo que você falou, o Mega, o Dropbox e tudo mais, é que esse Moovit, ele é corporativo, né? Enquanto os outros sistemas, vamos chamar eles de públicos e mais voltado para
O
humanos
pessoal.
normais, para uso pessoal. Então, aqui o sistema é um sistema muito interessante. Você consegue colocar o arquivo lá, o arquivo fica cifrado, né? Você manda o arquivo cifrado para outra ponta. Então, era um sistema que pensaram em diversas coisas. Só que agora, aquilo lá, a hora que você puxou um pelo, saiu um urso, entendeu? Era um zinho só. Pau! Porque assim, desde o
Foi muito boa essa, não deu para aguentar, cara.
os caras foram informados de um problema. Daí, a cada, sei lá, uma semana, alguém acha mais um problema, os caras tiram o sistema do ar, acha problema de novo, de novo, de novo. E daí, teve algumas empresas, os criminosos estavam entrando e roubando dados e estavam tentando fazer um movimento lateral através disso aqui. Então, o negócio é bizarro, né? E daí, qual que é a alternativa? Atualiza. Pô, mas e se o próprio dono da cloud está desligando o negócio? Cara, respira fundo e acende uma vela, não tem muito o que falar, entendeu?
Cara,
Manda uma carta, manda uma carta.
o que mais me assusta aqui nesse caso, cara, tudo bem, tem uma história, atende empresas, a ideia da ferramenta é muito boa, né? Funciona como cloud, funciona em ambientes on-premises, em serviços que a própria empresa pode criar dentro do servidor dela para comprar e usa ele como compartilhador dessa informação com outros usuários. Legal pra caramba. Agora, peraí. Quando aparece assim o problema que os caras encontraram, tinha vulnerabilidades. Ficou no escuro. De repente o cara fala: não, tá com SQL injection. Cara, então parou tudo. Parou tudo. Será que o SQL injection está tão difícil de ser identificado dessa forma? Aí eu faço a pergunta: será que tem gente de segurança trabalhando na empresa? Ou eles tiveram uma ideia legal que deu para vender? E a partir daí, segue o barco!
Então, cara, eu acho que vai bem nessa linha, Lê. As notícias falam que, tipo, no dia 9 de junho, as novas vulnerabilidades encontradas tinham sido por pesquisadores de uma empresa, blá, blá, blá. Então, não fala que eles olharam, que eles analisaram, que eles acharam. Era sempre um terceiro que estava achando as coisas. E daí, uma pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: tá bom. Você tem log para ver o que está acontecendo, que tipo de request que estão fazendo nas suas páginas? E pelo jeito, não.
Fernando, eu fiquei com 20 dias meu site fora do ar. E eu falando para os caras o que tinha que ser feito para corrigir, e os caras não corrigiram. E essas pessoas que estavam falando comigo são pessoas que dizem ser especialistas em tecnologia e preocupados com a segurança. Então, para mim, o mais preocupado com a segurança, eu vou até falar o nome, é a Cloudflare, porque a Cloudflare se colocou. O que que acontece? Se o CDN não bate, o que que a Cloudflare faz? Se o IP mudou, se tem alteração que ela não foi informada, o que que a Cloudflare faz? Pau! Corta! E informa no. Como é que fala? No cadastro da pessoa. DNS, explica, DNS é o nome do site daquela URL da sua empresa.com.br, por exemplo, tá? Então o que que acontece? Ele avisa lá, o site pertence a tal fulano, está publicado por tal lugar, tal servidor, tal, utilizando uma margem, um range de IP tal de endereçamento, e a Cloudflare está à frente protegendo esse ambiente, conduzindo no IP tal através do programa tal. Fala tudo. Não é verdade? Fala tudo.
É, exato.
E aí o que que aconteceu? Os caras pegaram o negócio. Erroneamente me congelaram o meu DNS. Aí eu falei: vocês erraram a data, vocês trocaram o mês pelo o dia pelo mês.
Mudaram o
Aí
número
os caras
serial
foram lá
errado.
e corrigiram a. Então ficou como se estivesse em freeze. Falaram com a que é mesmo? É Nick BR, não. Eu esqueci o nome.
Pode ser. Registro BR, é isso mesmo, registro.
Registro BR. Falou com a Registro BR. A Registro BR falou, não, verdade. Arrumaram rápido. Isso aí foi em um dia. Percebi que estava fora, avisei, os caras fizeram em um dia. E aí ficaram 19 para entender o que eu estava falando da Cloudflare. Ou seja, tem um cara no meio desse bolo aí que teve uma ideia brilhante de contratar Cloudflare e proteger os usuários da empresa dele. Só que ele precisa fazer um pool de treinamento para os funcionários, que os caras não sabem usar, cara. E aí você pega um problema desse aqui, que está na cara, que são artefatos que foram comprados de startups, de terceiros, não por eles. Porque percebe o problema. Reclamam, fazem patch, consertam, põe de volta, aparece outro problema, que aparece outro, que aparece outro. Ah, meu amigo, né? Cadê a caixinha de areia do gato, né, cara? Tá feio o negócio, né? E assim segue a humanidade,
Então,
né?
e a solução é atualizar. Nesse caso aqui, segue, mas não esqueça, atualiza, por favor.
Independente das cabronices que estão fazendo aí, das besteiras que estão fazendo. Vamos lá e aceitem, né? Atualiza porque dos males o menor, né? Se já corrigiram alguma coisa, tá bom. Vamos ver o que acontece. Ah, mas e aí? Vamos resolver? Pô, se você contratou o serviço, você sabe com quem reclamar, né, meu querido? Cobre o que é do seu direito. Bom, continuando a. Como é que é? Eu acho tão bonito, cara.
Eu, bonito? Ah, obrigado.
Adorei esse dente chechelento aí. The Boulevard of Broken Dreams. Continuando a Rua da Amargura para os caipiras aqui. Boulevard of Broken Dreams. É só pro chique. Não é que são caipiras, é Rua da Amargura. Continuando a Rua da Amargura. Alguns programas atrás a gente trouxe um problema para vocês da Apple, né? Que a Apple. Estava com um problema, depois esse problema cresceu. Falamos também do Android, falamos que tinha para todo mundo e comentamos que o Eugene Kaspersky apresentou ele declarou, né, publicamente no Twitter dele que existia uma nova vulnerabilidade atingindo equipamentos da Apple, principalmente celulares e tablets, né? E que esse ataque que estava acontecendo era um tipo um day zero, né? Um dia zero mesmo, novidade total. Por quê? Porque eles faziam uma metodologia tipo de triangulação de situações que atacavam os próprios aparelhos eram infectados dessa forma, né? Passava à frente o problema que foi inserido de modo totalmente stealth, né? Sem ninguém saber dentro do aparelho. O que que aconteceu? Tem um monte de gente aí no mercado que que tá falando um monte de besteira, falando que a Kaspersky morreu por causa daquelas coisas. É nego que não sabe o que tá acontecendo, né? A Kaspersky lançou, ela continuou investigando, como o Eugene Kaspersky falou, apresentou um novo relatório dizendo o que estava acontecendo, quais os problemas e abrangência disso daí. A Apple consertou ontem. Ontem ou hoje? Ontem, né?
Ontem.
Ontem. A Apple consertou ontem a história do Operation Triangulation. Né? Parece que é brincadeira do Massacration, mas não é, não. O Massacration é você que estava sendo impactado sem saber. Porque o problema era instalado no seu celular e era repassado entre outros aparelhos. Olha que coisa maluca. Sem as pessoas saberem. E estava tudo.
O pior é isso, né? É o zero clique. Você não precisava nem clicar. Recebeu a mensagem e o cara estava dentro.
Já era, exatamente. Isso que era o pior. E aí o cara tinha RCE, copiava o que queria, fazia, como é que os caras chamam lá? Ghost Hand, né? Ele começava a ver tudo que estava acontecendo no seu celular, no seu aparelho, cara. Seu aparelho, seu tablet, em tudo. Então isso foi descoberto, verificado, e registrado como a CVE-2023-32434 e 2023-32435, porque existe uma variação entre elas. E aí, o Kaspersky está errado, Fernandinho? O cara é bom, cara. Os caras trabalham sério. Olha, não é fácil você procurar investigar informações, principalmente quando envolve iOS. Na verdade, Apple é difícil você conseguir.
Apple é difícil, cara. Isso daqui, a vulnerabilidade era tão ruim, a vulnerabilidade, que assim, eles falam que depois de explorado, né, o cara conseguia acesso à sua. Conseguia acesso root no aparelho e ficava ali espionando. E ele não gravava em disco, que dificultava a detecção. Que daí, assim, se você rebootasse, tá? O aparelho, o negócio sumia, se não, ele sumia sozinho depois de 30 dias. O que é importante a gente saber nesse caso aqui é que essa vulnerabilidade, ela não estava sendo usada, ou esse golpe, triangulation, o nome que, né, não estava sendo usada para fraude bancária ou para fraude financeira. Isso aqui estava sendo usado para espionagem.
Ele ativava câmera, microfone, localização e passava por você sem você nem saber que estava sendo supervisionado. E pior, vai saber por quem.
Opa, exatamente. O que acontece? Geralmente, quando tem uma falha desse tipo, com esse poder, sempre se atribui a governos, porque isso aqui deve ser alguma coisa que custa muito caro. Então era, qual era o governo que patrocinou isso daqui, o que tinha isso daqui, e estava espionando quem, né? Para chegar na mão do Kaspersky, provavelmente alguém não russo querendo saber o que o Kaspersky tem lá, né? Mas...
Vai saber, né?
Vai saber.
Mas o engraçado, cara, o engraçadão, vou falar assim, o mais legal é que a gente viu essa notícia, a gente percebeu que o negócio ia para frente, que ia andar, que ia ter pesquisa, teve, o negócio andou, registraram duas CVEs. E além das duas CVEs, já deram solução, cara. Se você tem um iOS, atualize, porque já está bonitão a correção para o seu aparelho. Ah, mas e se já estava instalado? Bom, vai resolver, e o que você fez esses dias fica na sua consciência, para você e para o padre.
Eu acho que a maioria dos humanos normais não tem o que temer, né? Mas o que a gente está vendo aqui é um pesquisador respeitado, viu que tinha um problema, alertou, falou que realmente o que estava acontecendo, fizeram a pesquisa, tá? E aparentemente, junto com a Apple, fizeram uma solução logo depois. E a Kaspersky ainda fez um relatório explicando como funcionava, como deixava de funcionar e tudo mais. Então, mais uma vez, a gente está vendo empresas sérias funcionando. No final da notícia, falava assim que era o... Acho que a nona atualização da Apple desde o começo do ano, ou a atualização de 9 zero days, ou qualquer coisa assim, desde o começo do ano. De qualquer maneira, né? É alguma coisa que vem crescendo, e principalmente quando a gente fala de Apple, seja um, seja nove, né? Ou seja, quantos forem, acaba impressionando.
Agora é uma notícia que também chamou muita atenção para a gente, né? O governo do Canadá através da CSC, como é que é? Canadian Center of Cybersecurity. É o pessoal que cuida de cibersegurança no Canadá, que a gente já falou aqui que foram eles que fizeram as análises e sugeriram o banimento do TikTok, depois foi banido de equipamentos do governo, tudo. Então, é o CSA do Canadá, vamos falar assim, né? Que é o dos Estados Unidos, é o CSA, CISA também, e lá no Canadá tem o CS, o C, como é que é? CC? Não, CSE, isso, CSE. Então, o que que aconteceu no Canadá? Eles estão informando a população, empresas, governos, funcionários públicos, todo mundo, para ficar de antena ligadíssima. Todo mundo esperto com coisas que possam vir a acontecer em um futuro muito, muito, muito próximo. Por quê? Existe uma, pelos que eles estão coletando, existe uma iminência, assim, uma incidência gigantesca de problemas que pode vir a acontecer, um problema maior, que eles não sabem as proporções que isso pode alcançar. Isso pode vir da guerra, pode vir da China, pode vir da Rússia, pode vir de qualquer lugar, mas eles estão avisando para a população, governo, civis, funcionários públicos estarem atentos. Então, aquela coisa, redobra a atenção. Pensa 30 vezes, você pensa 10, agora pensa 30 vezes antes de clicar em alguma coisa, pensa 50 vezes antes de abrir um e-mail para ver se é o cara mesmo, né? 200 mil vezes para clicar no SMS ou algum Telegram da vida ou WhatsApp, a coisa está crescendo. Então eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos, né, Fernando?
Cara, e assim, mais uma vez,
A guerra não acaba, velho.
uma, a guerra não acaba, e dois, essa situação aqui, a hora que o governo fala, pessoal que toma conta de infraestrutura crítica, fica esperto, porque tem alguma coisa muito, sei lá, sinistra, preocupante acontecendo aqui. Eu acho que vamos esperar mais um pouco aqui para ver qual que vai ser as continuações, ficar de olho, né? De qualquer jeito, quem trabalha com isso daí, se já ficava esperto, ficar um pouco mais esperto ainda. Aí atualiza, né, por favor.
Abre os olhos. Você também é japonês, abre os olhos.
E atualiza aí.
A gente já teve um problema há pouco tempo aí, pouco tempo atrás com a japonesada lá nos farmacêuticos. Vocês não estão livres, não, cara. Fique esperto aí também. Isso que eu falo, abre os olhos. Parece, fala que é bullying, né? Falar abre os olhos japonês, né? Eu nem era japonês, me chamava de japonês, me chamava tanta coisa, já que eu já nem sei quem eu sou, ué. Eu já nem ligo mais.
Melhor, melhor, nem pensar.
É, melhor nem pensar. Bom, e você acha que só tá ruim pro Canadá? Pois é, não tá não. A Shell, sim, a Shell, aquela distribuidora petrolífera que todo mundo conhece, a conchinha amarela no fundo vermelho, né? Todo mundo conhece o que é a Shell. Tem que põe V-Power, gasolina do poder lá, que parece em Fórmula 1, de Avocadão, mas a Fórmula é Petrolás, né? Mas tem Shell também. A Ferrari usa Shell. E aí o que que acontece com a Shell? Ela também está se enveredando. Olha que bonita essa palavra, até eu me
Foi,
assusto
foi.
comigo mesmo, cara, assim,
Essa
enveredando.
palavra foi.
Para dar caipira, a gente tá bem, né? Se enveredando pelo mundo elétrico. Essa desgraça que eu, a minha opinião, é uma desgraça, cara. Essa ideia de carro elétrico é uma desgraça, ponto final. Ah, eu não quero saber disso daí, eu acho uma puta numa besteira, mas enfim. Já que vocês já chegaram ao ponto de fazer combustível sintético, já fizeram óleo sintético faz tempo. Combustível sintético existe, ó, faz tempo. E os caras querem socar carro elétrico. E vai fazer o que com a bateria? Até hoje você não sabe o que acontece com as suas pilhas Everest, né? Quantas pilhas você já consumiu? Vamos supor, você tem 50 anos. Quantas pilhas você já consumiu na vida desde moleque brincando com os brinquedinhos da estrela?
Só o Rafael Pilha consumia pilha, eu não.
Nossa, o cara do dominó. Nossa, eu nem lembrava dessa, cara. Tem gente que nem tem nada. Vocês podiam ver a pilha dominó, vocês vão descobrir o que é isso daí, cara. Essa é boa. Até eu engasguei. Então, assim, pô, cara, vamos lá. O que que vão fazer com as baterias desses carros?
O que estão fazendo, né? Porque não é nem o que vão, não é nem
O que
futuro.
vão
É o que
fazer,
estão
não?
fazendo hoje. Mas hoje já tem as baterias de hoje que estão paradas aí. E tem bateria que está custando, sei lá, é um terço do preço do carro, não é? CRA a bateria do seu carro.
Cara, é mais. O que acontece é o seguinte: o que você gasta de bateria, depois de 5 anos, a bateria tem que ser trocada, né? A autonomia é de 3 a 5 anos. Sem carros que estão saindo mais barato, principalmente, eu vou falar até a marca para vocês saberem, para informação. Carros da Renault elétrico tem a bateria mais barata. Carros na Nissan elétrico tem a bateria mais barata. Eles são mais acessíveis no mercado. Por quê? Porque a bateria tem uma autonomia de 3 anos. Não são todos que chegam a 5, 6 anos. E aí o que que acontece? É óbvio que a bateria ela tem menos poder para ficar absorvendo a energia. Depois de 3, 4, 5 meses, ela já cai 30%. Pare para pensar, cara. Então, eu estava conversando com um amigo meu, americano. Pô, mas americano só anda com caminhonetão, né? Caminhonetão V8, V10, os caras para fora, né? Mas ele é um cara sensato pra caramba. E ele falou assim: cara, eu comprei um carro elétrico. Eu comprei um carro elétrico e fiz a mesma viagem que eu saí de Minnesota, né, o estado de Minnesota. Ele mora em São Paulo, que é do lado de Minneapolis. E eu vou visitar minha mãe, que mora em Tampa, do lado da Flórida. É o estado da Flórida ali do lado, perto de Miami. Vou visitar minha mãe em Tampa. Aí eu falei: minha primeira viagem com carro elétrico foi o suficiente para eu vendê-lo. Porque ele falava assim, que ele levava de 8 a 10 horas tranquilamente para fazer as viagens que ele fazia para visitar a mãe. Essa viagem virou tipo 30 horas, porque ele tinha que parar para abastecer o carro. E não é todo lugar que você põe para abastecer. E quando você ia abastecer, você precisava deixar o carro lá 14, 12, 13 horas, 10 horas abastecendo na tomada, cara. Então, ele era mais fácil, ele falou que era mais barato ele pegar um cavalo e viajar todo como se fosse um peregrino da época do Velho Oeste americano, e ir de cavalo, cara, de Minnesota até a Flórida, o estado da Flórida, porque foi muito tempo, muita dor de cabeça, e ele falou: cansei. Falou: o carro é legal, o carro é super leve. Gostoso, tem até barulho, cara. Você liga o barulho para fazer barulho de motor se você se sentir num ambiente estranho. Então, umas coisas muito loucas. E o cara fez isso, cara. Ele desistiu do carro elétrico. Então, peraí. Aí o que que acontece aqui, o caso da Shell? A Shell começou a querer, já que tá falando de abastecer carro, e carro é o meu maior cliente, eu vou fazer postos de abastecimento de carros elétricos. Aí o que que aconteceu? O EV Shell, o que que aconteceu? Foi invadido, cara. Os caras perderam uma cacetada, mais de 1 TB de informações de clientes foram vazadas. Então vai, meu, além de estar um carro, pensar em carro elétrico, é uma titica, o cara perdeu uma grana ferrada, porque eu quero saber como é que ele vai fazer para resolver esse problema. O caso é. Tá claro se isso é só nos Estados Unidos? Se for só nos Estados Unidos, tudo bem. Se for para outro lugar no mundo, como é que ele vai fazer com a parte de gestão de privacidade aqui, Amate? Ferrou tudo, cara.
Não, vamos lá. O banco de dados que estava online foi encontrado por pesquisadores, né, com os registros relacionados à Shell Recharge. A rede mundial da empresa, que reúne centenas de milhares de estações de carregamento de veículos elétricos, adquirida em parte da Green Slot em 2019, né? Então, vamos lá. Daí, assim, olha a continuação, que legal. O banco de dados estava hospedado na AWS. A culpa da AWS? Não. É de quem hospeda e não sabe como é que configura e
A
deixa
gente já
público.
cansou de falar que nuvem é responsabilidade compartilhada. Nenhuma delas, a agulha vai só para um lado da história. Você está do lado do cliente, mas tem obrigações com o fornecedor. Você divide meio a meio, ou fica mais para o fornecedor. Minha voz sumiu! Socorro! Oi, voltou. Que coisa estranha, cara. E aí você divide, ou é o lado do provedor, ou é o lado seu, ou é dividido para os dois. Mas em nenhum momento só um player é responsável pela sua segurança. Ou seja, se ferrou, cara. Sabe o que é isso, Ken? Eu vou até colocar aqui, ó, falando que eu tô com um pigarro, sei lá o que aconteceu aqui, ó. Tava engasgando.
Fumando
Sabe o que
cachimbo,
é
né?
isso, cara? É ficar perto do seco, aquele fazedor de fumaça do inferno lá, cara. Seu Maria Fumaça. E agora é isso aí. O que que vai acontecer, cara? Quem é que. Você acha que alguém vai intimar a Shell a prestar esclarecimento sobre para quem vazou a informação?
Continha milhões de logs, incluindo detalhes dos clientes que usaram para carregar os carros. O banco de dados não tinha senha, permitindo que qualquer pessoa na internet acessasse os dados a partir de um navegador. Olha só, os dados continham nome, endereço de e-mail, telefone de cliente, rota que eles usavam durante o carregamento. Olha só, cara. É. E alguns incluíam até a sigla do identificador do veículo. Meu Deus, entendeu?
Então, o cara pode ser, tá, agora ele é monitorado sem querer ser monitorado. Ai, Shell, Shell, Shell. Eu esperava tudo, cara, mas uma notícia vinda da Shell eu não esperava,
Não,
cara.
mas então, estamos apurando, tá, esse vazamento. Então vamos ver se alguém vai falar alguma coisa ou se nós vamos jogar embaixo do tapete, como a gente costuma ver.
Muito provável, muito provável. E aí, você acha que tá bom só isso? Vocês lembram que a gente falou aqui do deepfake, da reconhecimento facial, das câmeras que usaram na Bahia, que funcionou muito bem, dos problemas que tiveram em São Paulo, né? Que muita gente foi confundida, crianças foram impactadas porque confundiam a cara da criança com o de bandido. É, depois, agora, recentemente, São Paulo conseguiu licitação. Não é licitação, ela teve autorização para abrir licitação para começar a utilização de reconhecimento facial em São Paulo. Bom, beleza. Lindo, maravilhoso. E agora? Vocês viram essa semana o que aconteceu sobre o golpe da cara falsa? Que os caras fazem o seguinte: eles pegam foto de vocês que estão num ângulo conveniente, ampliam a foto que está tudo em alta definição, né? Todo mundo usa alta definição. O celular é melhor que uma câmera hoje em vários sentidos. Eu tenho câmera profissional. A câmera profissional ela tem uma serventia, mas o resultado de foto que aparece numa câmera e o resultado de foto que aparece através de um celular não estão distantes como você imagina. Aliás, estão para lá de próximas. É que a utilização é diferente e o modo de usar é diferente. Mas, enfim, os caras pegam essas fotos, eles ampliam, imprimem numa qualidade muito alta, que aí vale a pena o investimento, porque eu vou roubar um monte. Coloca uma camiseta polo num bonecão de que fica. Qual que é o nome daquele negócio lá? Manequim, né?
Busto, é um busto do manequim, isso aí, isso aí.
Estão lá, manequim bonitão, e aí o que que acontece? Tá lá o bustãozinho, ó, foi lá a foto, a cabeça do cara, ah, tira a foto, vira pro ladinho, aí pegou a foto do lado do cara, vira pro outro ladinho, eu faço um documento falso, depois eu seguro o documento assim, fala assim, tira a foto com o documento, pronto, abri contas, cara. Aonde a gente vai parar, cara? Aonde a gente vai parar?
Não, é assim, cara, os bandidos estão fazendo o serviço deles, infelizmente, essa que é a real. O que me assusta são as instituições financeiras que têm dinheiro, entendeu? Compra um sistema desse daí, e daí assim, não estamos seguros. Quem vendeu falou que era super seguro, quem vendeu falou um monte de coisa. Será que ninguém testou? Não pagaram ninguém? Cadê o terceiro que acha problema aí? Foi exatamente, meu querido terceiro, faça um teste para o cliente fazer isso daí. Eu já vi gente fazendo esse tipo de teste, né? É, imprimindo foto, furando o olho para ver se tinha que mexer o olho para funcionar e tudo mais, em algumas situações. Agora, e aí? Eu quero saber, cadê o pronunciamento dos bancos ou de quem fez, de quem faz esses aplicativos. Porque agora, esse aplicativo de reconhecimento, de coloque mais perto, coloque mais longe, está sendo igual em vários bancos, em vários outros aplicativos.
E o cara vai usar esse manequim de forma super de sucesso, né? Porque vai mudar o quê? Aí, ó, o que ele colocou aqui, olha a frase do Kenny, né? Olha o que ele colocou. Ah, desculpa, cortei. Olha lá, eles estão fazendo um upscaling, né, com inteligência artificial. Kenny, deixa eu contar uma historinha para você. Muito antes de vocês pensarem em inteligência artificial e essa porcaria do chat GPT, tá? Eu tenho equipamentos de fotografia que fazem compensações e correções de foto sem... Não tem nada de inteligência artificial. Que o nome agora tem a ver. São algoritmos de reconstrução de pixel. Então, ele percebe tudo que está granulado e ele olha ao redor no dodecaedro, porque é um dodecaedro, e aí você pega esses dodecaedros e você acerta as pontas dos pixels para que fique melhor a foto. Isso aí existe. Eu comecei a fazer coisa para a Fórmula 1 em 2008. Então, ninguém falava de inteligência artificial. Em 2008, eu cheguei a dar aula de lógica fuzzy, que as pessoas até hoje não entendem o que é lógica fuzzy. E a lógica fuzzy é o problema de todos os problemas que a inteligência artificial vai trazer. Então, eu recomendo que vocês estudem lógica fuzzy. Aí vocês vão ficar mauzão, poderosão, para mexer o que quiser dentro da inteligência artificial. Eu fiz até um teste com a Mata esses dias aqui, para provar um dos algoritmos, é muito legal, é muito legal. Ontem eu comentei com algumas pessoas sobre isso, é muito legal mesmo, porque você vê como a lógica pensa. A lógica, ela pensa de forma quadrada, vamos falar assim. E o ser humano não é quadrado. O ser humano é um cara obtuso.
Obtuso. Do decaedro, quantos lados tem esse polígono?
12 pontas. É. O pixel, ele, a base assim, normal é dodecaedro. Quando se você fala em... qual que é o nome? A tela do celular tem um nome. Esqueci. Alguém lembra?
Mas então, do vidro, AMOLED, aquele tipo de coisa lá, não?
Sim, o AMOLED é diferente. O AMOLED, ele não é dodecaedro. Ele tem outras coisas, né? Então, aí o que acontece? Com o crescimento da qualidade das fotos e transformando as fotos analógicas para digitais, já passa das lentes, né? Então você tem vários algoritmos que faz isso. E aí agora todo mundo fala que é inteligência artificial, mas isso já vem sendo usado há anos, há anos, há anos, há anos. Quando em 2000, não, 90, 95, entre 95 e 2000, começaram a ter as câmeras de compensação, que você ia, os caras que transmitem jogos, por exemplo, que faz o jogo à noite, ela compensa a luminosidade, então não aparece que, por exemplo, tem uma luz ruim no estádio, num jogo de futebol, numa partida de futebol. Isso daí já era uma inteligência artificial, se a gente parar para pensar, porque ele via a quantidade de luz que era propagada, ele já corrigia e aumentava ou diminuía o diafragma para entrar ou sair, ou diminuir a quantidade de luz que entrava para a câmera. Então, isso é legal pra caramba, cara. Não,
tudo
legal
bem, mas então, a conclusão que a gente chega baseado no que você está falando é que a tecnologia sempre teve aí, você usa do jeito que você quiser, e daí, hoje em dia, está cada um dando nome, e o nome da moda, né, que é moda de roupa, é ChatGPT.
Tendência. Aí eu falo pro meu amigo, é isso aí, é isso mesmo, Henrique, é isso mesmo. E aí eu falo pro meu amigo Kenny, que tá aqui no meu coraçãozinho peludo, e falo assim, tome tendência. tendência. Bom, então é isso daí, cara, os golpes estão acontecendo. Aí eles têm, os bancos que têm dinheiro, eles têm que botar a mão no bolso e arrumar algum jeito de resolver o problema. Muda o tipo de autenticação, muda o formato. Não, um cara faz uma coisa e todo mundo faz igual. Né? Segura a foto, vai para frente, vai para trás, tira foto de um lado, tira foto do outro. Cara, precisa ter coisas novas. Né? Dá para vocês investir. Tem pesquisa, tem empresas para caramba contratada para vocês. Melhorem. Simples assim. Não é verdade? É verdade. Olha lá. É a matéria que nosso amigo dá aula, linguagens formais e autômatas. Ah, meu Deus do céu, né, cara? Para falar de Python. Mas tudo bem, vamos em frente. Outro problema que aconteceu, nossos servidores Linux SSH, todos, assim, uma turma pegou, fez o seguinte: tem o SSH, tá depreciado, tá comprometido. Os caras começaram a usar isso daí para um ataque monstro de DDoS. Vocês têm noção do que é isso? Vocês percebem quantas pessoas fazem isso? Então vamos voltar um pouquinho. O que é o SSH? É uma maneira de você acessar uma máquina como super administrador à distância, tá? Muita gente faz isso durante a instalação do seu ambiente, dos seus sistemas, das suas coisas. E aí fica por lá. Ninguém mata esse usuário, ninguém mata esse SSH. E aí não tem mais utilidade, mas ele fica lá eternamente. Com que cifra mesmo, que é diff-helm, não é? Que é o padrão, eu acho que é diff-helm.
Se instalar zoado, né? O problema aqui
O problema
continua.
é que os caras estão usando esse tipo de falha para fazer um exército de ataque e utilizar como DDoS. Esse que é o um negócio louco, cara. Olha o ponto que as coisas chegaram.
O SSH em si, ele é exatamente o shell seguro para você se conectar de forma segura nas máquinas e fazer manutenção. Eu tenho máquinas minhas que eu uso, faço manutenção usando esse tipo de protocolo. Só que daí o que acontece? A gente tem uma situação aqui, que é algo que a gente tem falado faz muito tempo, que é os criminosos estão fazendo o quê? Tentativa de acesso de usuário e senha. Tem uma lista aqui de usuário, admin, senha, QWE123Q maiúsculo cerquinha. Se
É o
você for ver,
QWERTY.
então, são só as partes de cima do teclado aqui. Daí tem o quê? Root, que é o usuário mais poderoso do Linux. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá vendo? Foi até o I, tá? Root, 123, arroba, ABC. WebLogic, senha 123. RPC User, RPC User. E várias outras combinações dessa que você fica se perguntando: quem é que usaria uma senha dessa? Se os caras estão tendo sucesso e se eles estão usando, é porque tem muita gente que usaria. De novo, cadê o profissional de segurança? Cadê o cara que sabe o que está fazendo e não o entusiasta? Daí, assim, invadiram sua máquina, você está servindo de ponte para derrubar algum outro site ou para fazer maldade em outro alguém. Olha que bonito.
Ou minerar criptomoeda, né? Ganhar dinheiro às suas custas.
Exato, exato, que é um dos negócios que eles fazem. Eles mineram o Monero, né? É uma outra criptomoeda aí.
E o que acontece aqui, gente, que assusta muito, é: ah, mas como é que eu faço para atualizar isso? Vocês já perceberam que tem muita gente utilizando, vamos falar em Linux, versões antigas de Linux, e depois não atualiza? O SSH, ele está na mesma versão daquela versão. Ele já tem falhas. É por isso que tem atualizações. Então fala assim: ah, então se eu atualizar, só ele resolve. Gente, é um sistema operacional. Por isso que chama sistema, não é programa operacional. Tá? Você não usa PO, você usa SO, sistema operacional.
Não existe uma solução muito simples, mas você tem que entender o que você está fazendo, quais são as ferramentas que o sistema te oferece, né, para você fazer isso daí. Eu tenho uma, como é que fala, um programa instalado que, se errar quatro vezes a senha, ele pega quem tentou errar quatro vezes a senha e põe de castigo. Fica uma hora de castigo. Então, quando o cara ele tenta fazer um ataque desse repetido com vários usuários e senha na minha máquina, ou ele tem que ser muito preciso no que ele está tentando fazer, sabendo o usuário e sabendo a senha, né? Mas, por exemplo, o usuário root na configuração padrão eu desabilito. Por quê? Porque ninguém precisa acessar esse usuário direto da internet. Então, é uma série de pequenas coisas de como configurar uma máquina que essas pessoas fugiram dessa aula, né? E daí o resto a gente está vendo aqui. Começou a confusão.
As coisas funcionam em conjunto, né, Fernando? São pequenas coisas que em conjunto te dão uma segurança maior, né? Não é uma coisa, não é só uma. Não adianta você botar, eu tenho multifator de acesso. Beleza, mas você usa base 64 de segurança. Vai adiantar o quê? Bom, vocês acham que está ruim isso daí? Então vamos piorar um pouquinho. A inteligência artificial na China começou a tomar proporções diferentes. Eles ligaram assim, os sistemas que eles têm de câmeras pelas cidades, pelas capitais, por todo lugar, que analisam, o que está acontecendo no dia a dia pelas ruas. Então, o que que é isso? Ah, o cara atravessou fora da faixa. Os caras tiram foto da pessoa, ridicularizam a pessoa, porque não tem outro nome, ridiculariza. Que tem telões em centros comerciais, aparece a cara da pessoa. Fulano foi multado porque atravessou fora da faixa. Fulano foi multado porque passou no sinal vermelho. Então, as câmeras estão pegando a cara das pessoas cometendo crimes, cometendo erros, e expondo essas pessoas publicamente e multando essas pessoas para o lado do governo. Então, olha o impacto que está acontecendo. Por que que funciona na China? Porque na China, bicho, os caras são comunistas, é tudo louco, entendeu? Não tem o que falar. Lá é Simon disse, se não disse, né, perde o dente que nem o Fernando perdeu aí. Então, olha o prejuízo que pode virar isso daqui, cara. Agora, onde estão os erros, Fernandão? Conta para nós.
Cara, é assim, eles falam que algumas medidas elas não podem, elas têm que ser em conjunto. Então, eles estavam tendo muito problema de atropelamento. O que nós vamos fazer? Colocaram nas ruas os telões, aonde quando você atravessa, quando o sinal está para fechar ou quando o sinal está fechado, né? Eles aparece o seu rosto lá, o seu sobrenome, um pedaço do seu documento, tá? Por quê? Porque eles falam que tem que ter incentivos psicológicos para que as pessoas não repitam esse tipo de coisa que elas estão fazendo, né? A multa, se a gente for ver a multa, ela é barata. Se a gente é barato, né? Mas assim, é R$ 15, por exemplo, tá? É alguma coisa que não é alguma coisa, é extraordinário. De qualquer maneira, esse sistema ele está todo interligado na China. O cara ele recebe notificação pelo WeChat, seria tipo o WhatsApp chinês, e se ele tiver que pagar essa multa, ele pode pagar pelo próprio WeChat. Só que isso daí está conectado, né, com o sistema
De reconhecimento do governo.
de reconhecimento do governo. Então, isso chega lá no governo e o governo tem uma página onde eles publicam as telas, as fotos das pessoas. O que
Dos
aconteceu
errados,
é
transgressores.
que aconteceu aqui, que foi, né, que a inteligência artificial ela não é infalível, foi assim, apareceu nos telões, em vários telões da cidade, a foto de uma determinada pessoa. E essa pessoa não estava atravessando a rua. Eles foram descobrir que era uma propaganda de uma loja. Era uma foto que estava colado no ônibus. E a hora que o ônibus passou, a inteligência artificial detectou a foto dele, consultaram no banco de dados do governo e falaram que o cara ia ter que pagar multa e o cara estava errado,
Porque o
né?
cara tá passando em tudo quanto é lugar, na hora que o sinal não tava verde pro pedestre.
Exatamente. Daí, assim,
Genial.
falaram que o caso viralizou. E a polícia teve que explicar que o problema foi resolvido depois de uma atualização e tudo mais. Então, esse daqui é só um caso, e um caso podemos considerar como simples, né? O pessoal tem que parar de endeusar a inteligência artificial e tudo mais. É saber usar, é aquilo que a gente sempre fala. Ferramenta tem que ser usada como ferramenta. Você saber o que você está fazendo e fazer teste em cima dela. De qualquer jeito, tem várias cidades da China que estão usando isso daí. Tem Xangai, Pequim e Shenzhen. Não sei a pronúncia correta, desculpa aí, mas, né?
Como é que fala Shenzhen mesmo?
Shenzhen.
Ah, não, aqui é Shenzhen. É Shenzhen. O ZG é J. Então é Zhenzhen. O S é Z e o Z é J. Zhenzhen.
Então pronto. Eles também possuem essas câmeras para os pedestres, para ver se os pedestres estão atravessando de maneira irregular. Cara, imagina isso aqui no Brasil, entendeu? Ia ser que nem aquele do IPVA, que o negócio caiu o servidor de tanta gente atravessando no lugar errado e tudo mais.
É, cara, o negócio é grande. Você acabou de puxar um assunto bom também, né? Você falou do IPVA. O que que acontece, cara? Nossa, essa é dose, cara, para fechar com chave de ouro o programa de hoje. É, a Polícia Federal, foi a Polícia Federal ou foi a
Não,
Polícia
Polícia
Federal?
Civil do
Polícia
Distrito
Civil, né?
Federal.
A
É.
Polícia Civil, no Distrito Federal, prendeu alguns caras que estavam vendendo dados de pessoas pela internet. Aí você fala assim, pô, o cara tá vendendo dado para aplicar golpe. Cara, aí que vem a história. Os dados que estavam sendo comercializados são dados de juízes do Supremo, deputados, senadores, prefeitos, como é que fala? Governador de estados do Distrito Federal e outros ali próximo de Brasília. O negócio era feio. O negócio era tão feio que você tinha todos os dados da pessoa, né? Nome do pai, da mãe, nome do cara, tal. E aí vem a coisa mais louca: placa de carro, veículo. E aí o sistema OCR, que é aquele que verifica as placas nas estradas da Polícia Federal, estava interligado com essas informações vazadas, e eles conseguiam fazer o rastreamento dessas pessoas através dos seus veículos. Então, olha o nível de vazamento que foi pego ocorrendo em Brasília.
Os bandidos aqui, eles tinham o vazamento que eles falam que provavelmente veio de órgãos públicos, né? Eles sabiam quem eram seus vizinhos e tudo mais, e daí, de novo, para a gente abolir aquela imagem do hacker de porão, eles tinham acesso às câmeras, eles conseguiam descobrir por onde o seu carro estava passando em tempo real.
O
Cara,
sistema OCR da polícia.
nas exato, nas últimas rodovias e tudo mais, o acompanhamento da rotina das pessoas, né? Então, a gente de novo fica pensando no carinha do gueto, né? E coisa assim. O negócio está tomando uma proporção gigante, gigante, gigante. Graças ao Instituto de Criminalística, que fizeram a investigação correta lá, né? Conseguiram tirar duas belezinhas de circulação. Vamos ver se não aparece um dos próprios juízes aí e assina para o cara sair, né? Porque vão falar que ele é um coitadinho. Que era o método de ganhar dinheiro dele, né?
E aí a gente começa a descobrir por que que estão sendo investigadas essas pessoas, né? Aí eu vou falar outra coisa também, cara. Será que é só em Brasília?
Ah, então, porque assim, você acabou de mais uma vez, um pelo sai um urso, né? Eles falam que as investigações elas começaram em Brasília após análise de 100 inquéritos de vítimas de golpes ao longo de um ano, tá? Então, os caras analisaram 100, fizeram em um ano. Então, quanto tempo faz que esses
Puxou o
caras estão
pelo,
brincando?
saiu o urso.
Cara, quanto tempo faz que os criminosos estão brincando, entendeu? E daí os caras investigaram 100 inquéritos, mas conseguiram prender os caras. Vamos ver o que acontece. Mas tinha tudo: foto digitalizada, né? Foto das pessoas, endereço das pessoas, assinatura
Assinatura
digitalizada das pessoas.
digitalizada, cara. Não, aí eu falo outra coisa para você. A gente falou um tempo atrás também que a NPD está preocupada com dados vazados da LGPD, para aplicar a LGPD de forma transparente. Eu vou ficar o resto desse mês e o começo do mês que vem. Eu quero ver se isso aqui aparece lá. Quero ver se isso aparece
Ah,
lá.
naquela lista gigante lá que a gente já noticiou. Boa, 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 boa.
Da
Boa.
NPD. Porque, cara, isso aqui é fato claro da LGPD, brutal, cara. Entendeu? É brutal, não tem o que falar. Eu quero saber o quanto de transparência tem nisso e se aquilo realmente está funcionando. Eu estava olhando as coisas, está lá. não tem muita mudança. Acrescentou mais um, dois, mas beleza. Eu quero saber o andamento. E os que já resolveram, foram multados, o DPO está na cadeia, o DPO pagou multa, a empresa que contratou o DPO pagou a multa. E aqui, como é que faz? Quem é que vai se responsabilizar por isso? A BIM?
Então, o que a gente quer saber, eu acho que principalmente é quando o vazamento acontece de dentro de um órgão do governo, para onde vai o dinheiro e quem é punido? Para onde vai o dinheiro da multa? Os dados, nós sabemos que está na mão do criminoso mesmo. Os dados estão na mão do bandido. E a multa vazou de dentro do governo. Cadê?
Prenderam os dois caras. Será que esses caras vão falar quem que mandou eles fazer isso? Da onde começou? Então, agora eu quero ver o lado da NPD, quero ver o que vai acontecer. Quero ver a BIM no meio, quero ver o que vai acontecer. Isso aqui. Vou ficar, zóio.
Estamos de olho.
Bom, galera, estamos chegando ao fim do programa, sem correios elegantes. Ninguém mandou coraçãozinho. O Dalton mandou um coraçãozinho aí, com aquele chapéu vermelho dele. Foi o coraçãozinho, ele só falou que estava feliz, não sei.
Eu mandei o coraçãozinho pro Kenny, mas não sei se virou o coração lá. É o sorvete, né? O menor 3, símbolo de menor, e o número 3 ele faz um.
Eu sempre achei que isso era um beijo.
Não, isso é um beijo. O símbolo é diferente. Ah, importantíssimo. Esse final de semana vai ter a B-Sides em São Paulo. A B-Sides, o lado B, um evento de segurança. Evento é gratuito, tá? Procura no site. Cadê? Eu vou colocar aqui. B-Sides. Fala. Aí, ó. O que o Dalton colocou aí, que é o coração. Isso aqui. Estaremos lá nesse evento no domingo, B-Sides São Paulo 2023.
Quem quiser participar das oficinas é no sábado. Quem quiser ver pessoas que estão de fora do estado da cidade de São Paulo, que estão indo para São Paulo, tem muita gente hoje lá no Saibir, que está tendo o SampaSec hoje, excepcionalmente. Quem quiser se encontrar por lá. Quem está afim de tomar uma! Ah! A uma lá! Fique à vontade. Quem não puder, nos vemos domingo. Domingo!
Estaremos lá.
A partir das 10 da manhã, tem muita coisa acontecendo. Começa a feira, nós vamos estar por lá, conversar com todo mundo e dar muitas risadas e abraços em vocês. Beleza, gente? Mais um programa completo. Eu quero muito ver o que a BIM, o que a NPD vai fazer nesse caso. Essa já até marquei aqui para olhar. Semaninha boa, semaninha interessante, né? Vamos andar de submarino, vamos fazer a atualização dos nossos iPhones. Não, eu e o Fernando estamos livres disso. Mas vocês que usam iPhone, divirtam-se, tá? Nos vemos no final de semana e na quinta-feira que vem traremos um resuminho do que aconteceu e predições para o mês das férias, que agora vem os golpes da molecada que está em casa. Vai ter um monte de joguinho falso, caçaninho, colocando dinheiro do seu celular, um monte de gente alugando bangalôs, chalés e casas que não existem, né? Fazendo reserva em hotéis que nunca foram licenciados, alugando os carros que não existem. E nós vamos estar aqui para contar tudo isso para vocês. Então, bem-vindo, boa tarde, boa noite no nosso arraiá. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo meu!
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética e do dente preto também. Numa linguagem fácil, divertida, informativa, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez.
programa Edson.